As notícias na ERP.
O homem de 50 anos detido em Tomar por violência doméstica contra a própria mãe fica sujeito à prisão preventiva como medida de coação até à realização do julgamento. Está em causa, recorde-se, um indivíduo que regressou de França, onde trabalhou durante algum tempo, para Tomar, precisamente impondo a sua presença na casa da progenitora de 86 anos. No esclarecimento, o Ministério Público refere que o agora arguído ameaçava a senhora, exigindo-lhe dinheiro ao ponto de a idosa fugir da própria casa. A detenção foi ordenada pelo Ministério Público fora de flagrante delito. O suspeito de ter assassinado Ana Silva na noite do último domingo no parque de estacionamento da danceteria São Martinho, na Golgã, fica em prisão preventiva. Ou seja, o tribunal se encontrou fundamento para aplicar ao eventual homicida de 62 anos a medida de coação mais gravosa. Recorde-se que o agora arguído atingiu a vítima com tiros de caçadeira, provocando-lhe a morte no local, sendo que também disparou contra um homem que acompanhava Ana Maria, homem este que sofreu ferimentos sem gravidade de maior. O suspeito, operário numa empresa de Alcanena, refugiou-se depois na casa da irmã, situada no concelho de Torres Novas, mas depressa foi apanhado pelas autoridades, no caso pela Guarda Nacional Republicana. Ana Silva tinha 53 anos e residia na Chamusca. Tinha 3 filhos, todos eles maiores de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Coroado foi eleito nesta quarta-feira como novo presidente do Instituto Politécnico de Tomar, sucedendo a Eugénio Pina de Almeida nessas funções. Por aquilo que a ERT apurou, a eleição em Conselho Geral foi suportada em números claros, neste caso em 14 votos favoráveis e em 3 abstenções. Aos 55 anos, João Coroado chega assim à liderança do IPT, ele que foi o rosto da única candidatura a sufrágio. O novo presidente tem formação em Geologia pela Universidade de Coimbra e ainda em Geoquímica e Geociência, precisamente na Universidade de Aveiro. A tomada de posse deverá ocorrer em abril. Entretanto, a ERT já obteve uma primeira reação de João Coroado, que se confessou satisfeito com a confiança demonstrada no seu trabalho.
Me sinto muito, muito satisfeito e comprometido com a instituição. E sendo certo que a tarefa que vai decorrer nestes próximos tempos não vai ser simples, mas com confiança e com a ajuda e com o apoio de todos os membros da comunidade académica e dos nossos parceiros, com certeza que iremos com sucesso levar o Instituto Politécnico a bom porto.
Os números valem o que valem, mas os números que ficaram expressos da votação, o que é que lhe dizem, o que é que lhe transmitem?
Transmitem que eu posso contar com a grande maioria da comunidade académica, sendo ela representada no Conselho Geral e, de alguma forma, também com o apoio dos membros cooptados que representam a comunidade. Há uma preocupação muito grande na internacionalização da instituição, uma preocupação muito grande nas questões relacionadas com o sucesso escolar e com o abandono. Portanto, nós pretendemos estar muito atentos a este problema e queremos também, a partir de programas de certificação de qualidade, alavancar a instituição no relacionamento principalmente com os seus parceiros e com a comunidade, naturalmente.
A Câmara de Tomar pretende iniciar já em 2019 a obra referente à ciclovia entre a Praceta Raul Lopes e o Instituto Politécnico, ainda que, em recente sessão pública de apresentação do projeto Tomar Ciclável, a esmagadora maioria dos presentes, na maior parte afetos às estruturas partidárias do Conselho, tenham manifestado reservas sobre determinadas situações, neste caso, sobre o escoamento do trânsito no troço compreendido entre as rotundas do McDonald's e do IPT, onde, refira-se, está pensado reduzir o número de vias. Ficaram então expressas essas preocupações não só para o automobilista comum, como também para a passagem de ambulâncias que têm como destino o Hospital Nossa Senhora da Graça. Registro ainda para lamentos em torno do que foi considerado como uma explicação vaga e que deixou dúvidas por esclarecer por parte da dupla de arquitetos da projetista ProAP, que marcou presença na sessão. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confrontado com estas críticas, defendeu que a ideia ao mexer no citado troço passa sobretudo por lhe conferir mais segurança.
Portanto, no troço entre, chamemos-lhe a rotunda do McDonald's e a rotunda do Continente, de que vai, portanto, há 4 vias, e passam a ser duas. A verdade é que elas nunca existiram de facto, porque, como também acabou por ser referido noutra intervenção, a entrada e a saída na rotunda do McDonald's faz por uma via e não por duas. Aliás, foram lá licenciadas edificações já depois da avenida estar feita. Portanto, esse é um constrangimento que existe e que não é, quer dizer, tudo na vida pode ser ultrapassado, obviamente, mas não seria de fácil resolução, que implicava, obviamente, desde logo demolições de habitações. Portanto, isso nunca existiu. As quatro faixas, na verdade, até são potenciadores de insegurança, porque, de facto, há quatro que, de repente, afunilam, ou duas de cada lado, que, de repente, afunilam. Portanto, essa é uma das questões. A questão base de tudo isto é, precisamente, a criação de mais segurança, e é isso que acontece quando há também estas alterações. Eu dou um pequeno exemplo que, em Tomar, todos recordamos, com certeza, e os que estão presentes, que também teve a sua polémica na altura, e que, com uma escala diferente completamente desta, mas que pode ser usada como exemplo. Quando foi feita a alteração e, portanto, a reabilitação urbana da Rua Amorim Rosa, também foi polémico na altura a colocação neste caso, ou naquele caso, de um separador central, precisamente reduzindo aquilo que era então a faixa, portanto, as duas faixas de rodagem daquela rua. Isso foi, de facto, muito polémico, que ia causar insegurança, que, enfim, eram muitos os argumentos usados na altura, não me recordo exatamente. Mas a verdade é que, efetivamente, aquilo veio a criar outra, não só outra urbanidade daquela rua, mas a criar ali, de facto, outras situações de segurança e outros hábitos, porque, obviamente, todas as alterações, obviamente, também foi falado alguns, das mudanças de hábitos. E, portanto, é um exemplo de uma escala diferente, mas que acho que pode ser exemplo, de facto, para isto. E apenas mais uma nota, portanto, de que, por um lado, eu penso que se referi foi erradamente, mas julgo que nunca referi em momento algum que tinha havido uma aprovação formal do PEDU. O que a Câmara aprova são projetos como este que aqui está e outros. Penso que não referi essa situação. E segundo, nós, obviamente, que nós podemos sempre definir as áreas que entendermos e podíamos até definir aqui a cidade toda como estudo, mas isso depois não é viável em termos de projetos e de candidaturas e, portanto, obviamente que é preciso definir zonas e aquilo que aqui foi definido é precisamente as duas avenidas naquilo que são as suas dimensões, portanto, quer de faixa de rodagem, quer das áreas laterais e dos passeios e tudo mais.
A presença de pombos na cidade de Tomar, em particular no centro histórico, já atingiu contornos de praga. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, assim classificou a situação atual em torno do número de aves existente no concelho, avançando com a necessidade de implementar medidas que possam controlar a citada população. Aliás, o Partido Social Democrata, através do vereador José Delgado, quis saber que medidas está a autarquia a equacionar para o controlo do que considera como um perigo para a saúde pública, dando mesmo o exemplo trágico que lhe é próximo.
Se de um lado estão os pombos associados à sujidade, destruição de património histórico, de casas, de carros, entupimento de caleiras, roupa nos tendais e doenças à saúde pública, onde nós sabemos que as fezes têm fungos, bactérias, ácaros, que podem causar vários tipos de doença, como micoses, infecções bacterianas, dermatites e alergias, através da inalação de poeiras, ingestão de alimentos contaminados com as fezes, infectados por agentes bacterianos ou esporos dos fungos. Em termos de saúde pública, e nós conhecemos algum caso, eu conheço particularmente uma pessoa que faleceu por ter estado num ambiente deste e faleceu no mês, a intenção é olharmos para este assunto de forma equilibrada e de forma a conseguir uma solução compatível com as necessidades.
Efetivamente, esta é uma preocupação que também nos assiste na questão dos pombos, até porque ao longo dos anos ela, de facto, tornou-se uma população completamente descontrolada no nosso ambiente urbano. Efetivamente, no mandato anterior, nós testámos algumas possibilidades e avaliámos algumas soluções. E nomeadamente, por exemplo, a questão dos falcões, chegámos a pedir orçamentos para uma possibilidade dessas. Nós aqui temos uma dificuldade, como eles não estão naturalmente na nossa, aqui na, enfim, na natureza, isto incorporava aqui, portanto, a necessidade de termos tratador e outras situações. Portanto, de facto, os preços, os orçamentos disparavam um bocadinho, mas testámos outras soluções e temos, nomeadamente, a intenção da questão do pombal contraceptivo, que aliás está no nosso programa eleitoral, pelo menos um, para avaliar e depois verificar. Temos, aliás, já mais ou menos pensado que a localização do primeiro, pelo menos, seja a algures entre a Mata de Sete Montes e aqui esta encosta nas traseiras dos passos do Conselho, portanto, algures por aqui ficar instalado esse pombal contraceptivo. Não é apenas aqui no centro histórico que a praga, porque isto pode não soar bem a algumas pessoas, mas neste momento, de facto, trata-se de praga, portanto, os pombos em Tomás já são uma praga pelo número extremamente elevado que a população atingiu.
Um casal com problemas de toxicodependência ficou sujeito à prisão preventiva depois de o homem detido em flagrante delito e a mulher, detida através de mandados emitidos pelo Ministério Público, serem acusados da prática reiterada de crimes de furto qualificado, de furto simples e de um crime de furto com violência, sendo contabilizados e analisados em termos de prova pelo Tribunal factos investigados em 17 processos de inquérito. No esclarecimento do Ministério Público, é referido que este casal, sem qualquer inserção familiar, social ou laboral, levava a cabo as suas condutas nas áreas territoriais dos concelhos de Santarém, Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Golgã, sendo que habitavam em Pinheiro Grande, concelho da Chamusca.
Rádio Web, informação.
2019 será um ano de grandes concretizações para o Conselho de Alcanena, desde a construção do quartel da GNR, passando pelo centro escolar, para além da requalificação do mercado municipal e da praça, assim como de outros benefícios que serão extensíveis às freguesias, onde as necessidades maiores também foram tidas em consideração. A garantia foi avançada por Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara, em entrevista à ERTS por ocasião do espaço Uma Hora Com. A autarca começou por justificar o valor do orçamento.
É um orçamento que tem essa ordem de grandeza porque tem muitos projetos que são comparticipados. Porque o nosso orçamento normal, o orçamento regular da Câmara Municipal, anda entre os 10 e os 12 milhões de euros. A Câmara Municipal é uma Câmara que, tendo em conta as suas receitas próprias e as transferências que vêm do Orçamento de Estado, por via do Orçamento de Estado, anda ali entre os 10 e 12 milhões de euros. Ou seja, quando vai além disso é porque tem um incremento de receitas extraordinárias e que neste caso vem por via das comparticipações comunitárias dos muitos projetos que nós temos em curso. O município de Alcanena tem em 2019 em curso projetos na ordem dos 10 milhões de euros, o que para um município como é o de Alcanena, estou a falar em projetos comparticipados. Já para não falar de projetos que são apenas da responsabilidade do orçamento municipal. Portanto, isto dá para perceber realmente a dimensão do que é o ano 2019, em termos de execução física e financeira, em termos de obra, para o município e obras estruturantes. Eu tenho vindo à Rádio Arts e de uma forma geral, em todas as entrevistas, eu digo que o ano é sempre desafios. O ano é sempre concretizações.
Ultrapassa, ultrapassa a fasquia.
E o que é certo é que é um facto. Nós temos sempre, tenho sempre o sentimento de estar constantemente a ultrapassar desafios e estar sempre a concretizar. Mas, se falarmos do ponto de vista da obra, e as pessoas gostam de ver obra, e é realmente um ano de grandes desafios. O que é certo é que nós associamos aqui, digamos, há uma nova imagem do município, muito em particular, neste caso, da própria sede do Conselho, mas não só, ao nível da reabilitação. Porque também já não estamos numa fase de procurar construir, por construir apenas edifícios novos, porque nós temos edifícios que já existem, que foram construídos ao longo do tempo, mas que hoje se encontram em avançado estado de degradação e por isso precisam de olharmos para eles, não numa perspectiva, fechamos este, abandonamos e vamos fazer outro, mas não, olhamos para este e vamos requalificar este. e, portanto, é um processo de requalificação.
Hoje há hóquei em patins de alto nível na Hertz. O Sporting do Tomar desloca-se até Oliveira Dias Meis para defrontar a Oliveirense em jogo correspondente à 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional. A partir das 21 horas, a nossa reportagem estará em direto desde o pavilhão Dr. Salvador Machado para lhe transmitir as imagens sonoras de um duelo complicado, mais um para os Leões Navantinos, nesta altura penúltimos no campeonato e a necessitar de pontos como de pão para a boca. Refira-se que na última época o Sporting de Tomar cometeu a proeza de vencer em Oliveira Dias Meis, pelo que não é descabido pensar em novo sucesso, ainda que os nortenhos não percam há 13 rondas. A Câmara Municipal do Entroncamento pretende ceder à Liga dos Combatentes, em direito de superfície, uma parcela de terreno localizado na Rua Engenheiro Ferreira de Mesquita, onde funcionava o antigo campo municipal de futebol. Presente na recente reunião de Câmara e aprovada por unanimidade, a minuta do protocolo a celebrar entre o município do Entroncamento e a Liga dos Combatentes visa a cedência do terreno para a construção de um equipamento de natureza social para os seus associados, mais concretamente um centro de dia, uma estrutura residencial para idosos, uma estrutura social para crianças e uma unidade de cuidados continuados. O presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, realçou a importância da implantação de um equipamento de natureza social de dimensão nacional no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, na semana passada, a Câmara Municipal de Tomar promoveu a apresentação pública de dois projetos para o nosso concelho. No dia 13 de fevereiro foi apresentado o projeto do Complexo Cultural da Levada, no Moinho da Ordem, e no dia seguinte, no Salão Nobre dos Espaços do Concelho, apresentado o projeto Tomar Ciclável e a requalificação da Estrada da Serra entre a Praceta Raul Lopes e a Rotunda do Instituto Politécnico. Dois projetos cuja fundamentação, visão e execução determinarão se se tratam de investimentos de sucesso ou oportunidades perdidas. E essa análise começa, antes de mais, pelo local das referidas apresentações. A escolha do Moinho da Ordem como local da apresentação do Complexo Cultural da Levada pareceu-me correta. Então, por que não aplicar o mesmo critério na apresentação do Tomar Ciclável? Ir ao local e confrontar o projeto com a realidade onde será aplicado, envolvendo diretamente os principais utilizadores desta obra, uma prática já bastante habitual noutros concelhos. Avaliemos agora os projetos. Considero o Complexo Cultural da Levada um dos maiores potenciais por explorar na nossa cidade. Não foi por acaso que em abril de 2017 optei por este local, mais concretamente pela Sala da Central Elétrica, para a apresentação da minha candidatura à presidência da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Referi-me então a este complexo como sinónimo de inovação de desenvolvimento tecnológico, apontando a Levada de Tomar como motor de desenvolvimento económico da região durante séculos, deixando a sua marca em gerações de tomarenses. E concluí, hoje temos um conjunto museológico que pode e deve ser uma âncora de desenvolvimento para Tomar. Dois anos depois, mantenho essa convicção. O Complexo Cultural da Levada, devidamente instruído e dinamizado, será um polo de atração de turistas nacionais e estrangeiros, assumindo um papel especialmente importante na ligação do Convento de Cristo à cidade.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.